Olá, aqui quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso e hoje a gente vai ouvir a futura advogada, dona Hanna Nóbrega, explicando algumas questões sobre o seu trabalho acadêmico ligado à violência contra a mulher, especificamente aqui no nosso Nordeste. Acompanha aí com a gente. Como é de praxe, né, nos nossos episódios, eu gostaria primeiro que a senhora se apresentasse, dissesse seu nome, né, fizesse sua apresentação, dissesse aí o que lhe gabarita para falar hoje sobre violência contra a mulher, ser nordestina, ser arretada em Campina Grande.
Então, primeiramente, eu gostaria, na verdade, de lhe agradecer, né, por estarmos aqui nessa conversa. O senhor sabe que a minha admiração pelo senhor é respeitosa e sem precedentes. Eu realmente admiro muito o seu trabalho e é uma honra estar aqui no seu podcast.
Vamos lá, mas o que é que me gabarita para falar sobre violência contra a mulher no Brasil e no Nordeste? Inicialmente, eu sou Hanna Nóbrega, né, do Instagram Hanna_Direito. Também gravo alguns podcasts, sintam-se todos convidados. Bom, sou mulher. Sou nordestina, sou ativista feminista e sempre falarei no que está dentro da minha área de conhecimento e estudo específico. No caso, o aspecto sociojurídico, vamos dizer assim, é dessa questão da violência contra a mulher, por ser bacharelanda em Direito, atualmente curso sexto período.
Toperson. Hanna foi... A aluna minha, eu acho que não lembro se foi até o terceiro ano. Eu não lembro se a gente foi. Eu sei que Hanna foi aluna no nono, no primeiro e no segundo ano. Eu não lembro se o terceiro. Foi do nono ao segundo ano. Hanna sempre foi uma pessoa que sabia incomodar as pessoas que não tinham, como eu posso dizer, um certo respaldo para conversar. Hanna sempre foi atuante, sempre foi uma pessoa muito cabeça, por assim dizer mesmo, já muito jovem, e já estava o tempo todo lá pincelando, mostrando para onde meio que queria caminhar, sempre falava em direito já desde muito pequena, já estava encaminhada ali, sempre foi um objetivo, e agora um objetivo a ser finalizado, né? Desejo antes de mais nada os parabéns à dona Hanna.
Muito obrigada, muito honrada com seus elogios.
Então, Hanna já dava entre aspas, né, um trabalho muito bom desde pequena por ser muito questionadora, muito incisiva já com temas que eu, como professor, vejo que algumas pessoas com idade não têm tanta maturidade para debater, e Hanna já fazia isso lá desde o nono ano já, né, jogando o cabelo, mexendo o dedão para cima e não meio que patuada ela não, que ela, tá ligado, era virada.
Exatamente. Nós mulheres, nessa sociedade que às vezes não, quase sempre tem pouco interesse em nos escutar, às vezes é necessário que a gente bata na mesa. Eu fico muito feliz em incomodar algumas pessoas.
Exatamente. E eu mais ainda em deixar e ficar assistindo ali de camarote. Eu acho fantástico. Na sala de aula, quando, né, estou normalmente explicando alguma temática que pela conjuntura do país se tornou sensível, o que não deveria ser. Quando eu vejo que uma menina se levanta, que ela aponta, que ela levanta, né, a voz e ela é mais enfática e tal, eu paro, eu escuto, eu ainda dou uma cordinha, ainda pergunto, é mesmo? Fale mais, jogue mais, tá ligado? Que é pra realmente ser incômodo, tem que olhar, e é aquele que acha alguns comportamentos, algumas discussões, né, diz, não, isso é exagero, isso é demais. Esses têm que realmente se incomodar, têm que sentir-se constrangidos por terem visões ignorantes acerca de uma série de temáticas. Exatamente.
É, professor, é justamente sobre isso, porque, como eu sempre falo, quando uma mulher falar sobre machismo, escute.
Porque nós somos as pessoas, nós somos a parte da sociedade, obviamente, que mais é agredida, mais é ofendida por essa doença, vamos dizer assim, estrutural, que é o machismo. Então, o machismo afeta os homens? Afeta sim, brutaliza, com certeza. Os homens também, vocês também são muito afetados pelo machismo. Mas nós, mulheres, sofremos isso na pele todos os dias. Então, quando a gente falar sobre, escutem.
É o que eu sempre tento fazer. Então, quando eu começo, eu pego a disciplina também de sociologia, quando eu vou explicar, né, a questão das vertentes, as correntes, as pessoas que são relevantes para seja um Enem, seja um concurso público, eu sempre coloco o meu lugar de fala na discussão. Eu digo, eu estou falando enquanto o cara que leu, enquanto o cara que pesquisou e está dando uma orientação para a prova. Eu não posso falar como uma mulher. Eu nunca vivenciei os problemas de uma mulher. Eu nunca me preocupei com a roupa que eu tenho que me vestir, em passar ou não numa obra. Quando um cara de moto passa perto de mim, eu tenho medo, sei lá, do assalto, de uma agressão física. Eu não tenho medo ligado a uma questão sexual, uma questão do meu corpo. Então,
passar
são realidades...
na frente de um bar para o senhor
Isso.
é boa, né?
Pronto, é muito
pra
tranquilo.
Gente não é, não.
Minha preocupação é outra. É uma questão física de segurança. É uma questão de tipo, eita, tô dando sorte ao azar. Mas como eu não tenho esse lugar de mulher, eu abro espaço, eu quero que falem, quero que se expressem, porque não é minha realidade. Eu busco uma sensibilidade para tentar empaticamente perceber o lugar do outro, os problemas do outro, reconhecer os problemas do outro, mas nunca, sabe, o heteromacho, esquerdomacho top.
Ah.
Que, sabe? Ele só um minuto, peraí.
É ótimo, né? Não, com certeza o senhor não faz parte dele. Meus parabéns por isso, inclusive.
Tô tentando,
meus,
né? Tô tentando.
Sérios agradecimentos.
Eu sempre tento aprender. Inclusive, ano passado, dando aula, toquei num ponto que gerou uma discussão entre alguns meninos, porque eu acho que foi com a Jamila Ribeiro, que ela estava em algum programa, e eu achei muito legal a fala que ela pontuou de dizer assim, ó, o ideal seria que o homem ele não colocasse a ideia de homem feminista, mas o homem pró-feminismo.
Isso.
Porque o feminismo é uma luta das mulheres. E aí eu, na hora, a cabeça...
É uma luta nossa.
Exato, exato. Então, eu sou pró-feminismo. Eu admito,
isso.
Eu tenho uma participação. A ideia do feminismo é uma pauta, uma bandeira feminina. Eu me coloco ao lado. Eu não sou a pauta, eu não estou na pauta. Né? Eu ajudo a pauta.
Exato.
É o que eu posso fazer, né?
É o que eu posso fazer, por exemplo, com relação à questão LGBT. Sou hétero,
isso.
Então eu me coloco ali, mas no meu lugar, sabe? Me coloco em
Perfeito.
Apoio.
Parece até que teve um professor bom aí no meio das paradas, né? Que
até parece, né?
Pois, Hannah, a proposta da discussão, né, é tu trazer essa, a tua pesquisa, no caso, você desenvolveu um artigo científico falando especificamente dessa temática, né, de violência, mulher e o Nordeste, né?
Isso.
Qual é o tema desse teu artigo? Qual é o título, no caso? A gente de humanas, já adiantando, né? Não sei se na área de direito tem essa pegada, mas a gente de humanas gosta de uns títulos bem, sabe? Uou, grandão, que geram um questionamento, as monografias, né? Monografia não, que aí eu fui cringe. Mas os TCCs de humanidades têm essa pegada, né? O título com 3-4 linhas bem grande. Qual é o título desse seu trabalho que tu se propôs a...
Eu fui mais sucinta.
Que bom. É do direito. Esse é o objetivo.
Então, aspectos sociojurídicos do feminicídio no Nordeste brasileiro. Eu, na verdade, gostaria de falar assim, trazendo todo o meu estudo, né, sobre o estudo que eu tive que desenvolver para poder elaborar esse artigo científico, que em breve aí vai estar sendo publicado, mas falar um pouco também na visão geral brasileira para poder trazer para a questão do Nordeste, né? E aí, inicialmente, os números. A gente sempre fala nos números alarmantes, né? O número de feminicídio cresce cada vez mais no Brasil. Isso é chocante, né? Por exemplo, em 2019, em comparação a 2018, cresceu mais de 7%. Na verdade, cresceu 7,3%, de acordo com o Datafolha. E aí eu digo, enquanto jurista em formação, melhor dizendo, me colocando aqui no meu lugar, a gente percebe que temos duas grandes leis, na verdade nós temos uma sequência de leis, mas duas leis base, que seria a Lei Maria da Penha, que foi aí pelo presidente Lula em 2006, ela entrou em vigência somente em setembro, apesar de ter sido assinada em agosto. E aí, desde 2016 até hoje, nós temos hoje uma eficácia de diminuição em violência contra a mulher de apenas 11%. Então, essa legislação da Lei Maria da Penha é uma legislação que é considerada a terceira melhor legislação no combate à violência de gênero do mundo. Isso é bem interessante, né?
Caramba! Muito negócio. O Brasil tem, de vez em quando, né? Só interrompendo, de vez em quando a gente tem, por exemplo, o SUS, né? O nosso sistema de saúde é também um sistema de referência.
Isso.
O tratamento que a gente faz para AIDS, de vacinação, são vários tratamentos de referência. E aí a lei, né? Eu sabia da importância, de todo o contexto socioeconômico da lei, né? Que ela é um marco, mas essa informação de que é algo realmente a nível global é muito massa, é muito empolgante perceber que a gente conseguiu dar um passo como esse,
gigante,
né?
Em relação ao tema sensível, né?
Exatamente.
Na verdade, a Lei Maria da Penha é uma legislação que inspirou outras. Ela aconteceu porque o Brasil, juridicamente se falando, o impulso foi porque os números estavam alarmantes, estava uma coisa insustentável que acabou chamando a atenção de potências mundiais. E aí o Brasil, ele foi multado por não estar fazendo nada na lei, né, na letra pura da lei, com políticas públicas, enfim, trazendo alguma viabilidade, alguma proteção à mulher. Ele foi multado e a partir daí criou a legislação da Lei Maria da Penha, que é vista assim como a terceira melhor do mundo, perde somente para duas europeias. No entanto, a eficácia é pouca. 11% é uma porcentagem bem baixa. Um outro marco é a questão que, com Dilma Rousseff, tivemos a tipificação do crime de feminicídio, que é um crime hediondo no nosso Código Penal, e que diz assim, no Código Penal a gente tem o seguinte, é o assassinato de uma mulher cometido por razões de condição de sexo feminino, quando o crime envolve violência doméstica e familiar e discriminação à condição da mulher. A gente costuma dizer que seria o ápice da violência doméstica, o ápice da violência contra a mulher, que é quando nós, mulheres, perdemos as nossas vidas, né, para essa triste realidade. E aí nós temos dois Brasis, né? De um lado, nós temos um Brasil que é considerado a terceira melhor legislação do mundo no combate a essa violência de gênero. E do outro lado, nós temos um Brasil que... E aí esse dado que eu vou trazer aqui é um dado de uma pesquisa da Datafolha, que foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, certo? E esse número que eu trago é de 2018. É um número bem alarmante, este número. E percebam que nós tivemos, não é segredo para ninguém, é de amplo debate público, passou em jornais, várias manchetes, artigos científicos, que esse número aumentou na pandemia. Então, esse número que eu vou trazer aqui é o seguinte, de 2018. Concluiu-se na pesquisa que mais de 500 mulheres foram agredidas fisicamente a cada hora em 2018 no Brasil. Então, só no Brasil, a cada 60 minutos, mais ou menos, se você assistir esse podcast duas vezes, 500 mulheres foram agredidas fisicamente. Isso no mínimo, pelo menos 500 mulheres. Isso em 2018.
Porque entra subnotificações aí no caso, né? Que há até uma modificação que foi feita na lei, que quando havia uma denúncia, né, foi identificado que em um número grande de casos, por questões socioeconômicas, né, das pessoas envolvidas, as mulheres retiravam essa queixa porque o marido era o único provedor da casa, né? Então houve essa mudança onde se há a denúncia, não há como regressar, ele não pode ser retirado.
Isso, então, é, justamente.
A subnotificação, né? Sabendo dessa condicionante, muitas mulheres ainda, né, por uma questão de não ter havido oportunidade durante toda a sua trajetória de vida, não ter uma questão social de casa, filhos, do lar.
É, justamente.
O marido é a única fonte, né? Então eu não denuncio, porque se eu denunciar eu perco, literalmente, eu não tenho como colocar comida na mesa, o que assusta muito, porque torna muito provavelmente essa subnotificação, né, por uma ideia, lógico, social aqui, muito provavelmente talvez até dobre ou triplique esse número.
Isso, é, pois é, eu ia falar isso. A expectativa é que esse número, se a gente fosse contar com a subnotificação, ele dobrasse, pelo menos dobrasse. Mas é claro que ali na estatística, né, na ciência, a gente só pode trabalhar com os números que são ali realmente para ser algo verídico, pautado 100% na realidade. Eu ia realmente falar sobre isso, da subnotificação, porque no caso da mulher não denunciar, até nisso, ela é considerada muitas vezes culpada, é porque gosta de apanhar. Eu já ouvi isso. E eu tenho certeza que ninguém gosta de apanhar, violentamente se falando. Bom, é interessante a gente falar sobre isso, porque não é que a mulher goste de apanhar, existe a questão da vergonha, existe a questão do elo emocional, porque denunciar o vizinho é muito fácil, denunciar uma pessoa com quem você convive há 40 anos deve exigir uma coragem muito grande. E existe a questão da dependência financeira, né, que o senhor bem ressaltou. Por isso que a gente fala sempre tanto em compre sempre de empreendimentos femininos, porque o empreendedorismo feminino é um caminho para a independência financeira da mulher, que é um motivo que faz com que muitas de nós permaneçamos em relacionamentos abusivos. E aí essa subnotificação é uma realidade. Por isso a importância da gente denunciar, através do 190 para a Polícia Militar ou, preferencialmente, até gratuitamente pelo 180, ligar e meter a colher e falar, que é o número específico de violência contra a mulher. Então, liga 180 e denuncia. Eu li uma frase interessante esses dias. Em briga de marido e mulher, você salva a mulher.
Exatamente. Né? E assim, só abrindo um parênteses, né, no que tu falou, eu não tinha feito essa ligação, apesar de, por exemplo, sempre buscar esse tipo de pauta, comprar, comercializar, conversar, interagir com páginas ou pessoas, mulheres negras, LGBT e tal, normalmente minorias. Foi agora quando tu falou que me deu esse estalo de que o empreendedorismo feminino é também uma porta de saída ou até uma janela de saída para essa condição. E aí eu reforço aos nossos queridos ouvintes uma conversa que a gente teve lá no começo, né? Da questão do olhar feminino sobre a coisa. Como homem, isso não me passa pela cabeça e nunca me passou. E olha que assim, eu leio, eu estudo, eu tento me informar, eu assisto entrevistas de mulheres que estão dentro da pauta, e eu não tinha tido esse estalo. E por que eu lhe digo? Porque na escola, normalmente aqui no estado, tem muita menina e tem muita senhora que vende sua Avon, vende sua Demilos, vende sua Tapaué.
Comprem, né? Sempre que puderem.
Então, eu não fiz esse gancho, e espero que vocês em casa ouvindo tenham também esse estalozinho que deu agora. É uma verdade, como morador de periferia, e que eu consumo normalmente, eu tento comprar das meninas, mas no meu pensamento era literalmente, tipo, por uma questão social, eu sei que elas precisam e eu tô ajudando porque eu sei que elas precisam, mas eu não tinha antenado essa questão também, que é uma liberdade financeira, que é uma possibilidade de sobrevivência, que em caso de urgência e emergência, se elas se separam, elas têm uma renda. Caramba!
É, isso agora pode ser a janela que você abre para uma pessoa que você está ajudando a abrir.
a sair de um relacionamento abusivo que tira a vida de mulheres todos os dias no Brasil. Falando sobre isso até, relacionamento. Por quê? Porque, assim, geralmente a gente acha que a Lei Maria da Penha é somente o casamento, ou tem que estar em união estável. Não, pode ser um ficante, pode ser um namorado, pode ser um padrasto. Inclusive, pode ser uma madrasta também, o que é raro, assim, mas no caso, por exemplo, de duas mulheres se relacionando, um casal homoafetivo, pode haver também aí a intervenção da Lei Maria da Penha. A vítima é sempre uma mulher, mas não precisa que seja um homem o algoz. É claro que a verdade é que a gritante maioria dessa porcentagem é feita por homens agressores, e geralmente essas mulheres, das 500 agredidas fisicamente, isso aí a gente não está contando com a agressão patrimonial, com a emocional, com a verbal. A gente aí tá falando que 500 foram agredidas fisicamente a cada hora em 2018, só no Brasil. Pelo menos 500, fisicamente. Existem outros tipos de violência a serem somados nesse dado aí, talvez.
Mas
a gente pergunta, e onde essas mulheres estavam para sofrer essa violência? Bom, 16 milhões de mulheres acima de 18 anos sofreram algum tipo de violência, segundo o Datafolha, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dessas, 3% estavam no bar, se divertindo num bar. 8% estavam trabalhando, estavam no trabalho. 8% estavam na internet. 29% estavam na rua. E 42% estavam em casa quando foram agredidas fisicamente. Bom, 76% dessas mulheres acima de 16 anos conheciam os seus agressores. E aí fica o indagamento, né? Fica o questionamento, na verdade. Como é que fica essa questão? De um lado, nós temos a terceira melhor legislação do mundo em combate à violência contra a mulher, e do outro, nós temos esses dados tão gritantes. E aí eu falo, a resposta para essa disparidade, com certeza, está no machismo enraizado nas nossas instituições, nos homens da nossa sociedade, na família tradicional brasileira, nos ditos cidadãos de bem. O sexismo está impregnado de tal forma a se tornar naturalizado no Brasil. Na sociedade, mas aí falando no Brasil, como nós temos a terceira melhor legislação do mundo, só teve 11% de eficácia da norma jurídica. E aí? Essa conta não bate. E não bate justamente por conta da parte da sociedade altamente machista, altamente sexista, altamente preconceituosa, e discrimina as mulheres todos os dias, que agride pelo menos 500 mulheres fisicamente todos os dias só em território nacional. É complicado, né? É bem
demais, demais, demais. Porque é o discurso, né, da culpabilização da vítima. Né? É sempre a ideia de estar em casa, do ambiente familiar. Mas o legal é quando você traz os dados e mostra, ó, existe sim esse tipo de violência em outros ambientes que não o lar, mas eles são minoritários.
Pois é, só 3% estavam em festa.
Eles estão associados a outras questões.
Isso.
E é muito importante reforçar que a discussão pode ser, claro, vamos discutir o ambiente, que existe um ambiente mais ou menos propício, mas não como uma justificativa à agressão. Dizer, se estivesse dessa forma, desse jeito, com tal roupa, não aconteceria. É justamente o oposto, é entender que isso não deve ser normal, não é normatizado, não deve ser. E quebrar esse argumento do grupo que você cita, né, da família tradicional, blá, 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 brasileira, que sempre eles têm esse argumento moralista de associar...
Pseudo-moralista,
pseudo-moralista, muito obrigado pela correção, de que, por exemplo, é a mulher que se diverte, é a mulher que tem um tipo de lazer, que tem uma vida... Né? Eu costumo brincar, o medo de todo homem tradicional, heterotópico, é que as mulheres se comportem como eles. livres, que saiam, que se divirtam, tipo, isso é um absurdo. Então a gente culpa o espaço, não a ação. É uma justificativa muito similar à que eu tenho colegas que, infelizmente, colegas que ainda têm esse tipo de pensamento, com a questão homoafetiva, de que, tipo, a desculpa que ele usa para se convencer é de que as pessoas serão abusadas, é de que o cara usar o mesmo banheiro da criança, né, como se a maioria dos abusos não ocorresse da mesma forma como a violência com a mulher em casa, com parentes ou com pessoas conhecidas, né? É desconsiderar a realidade. É tipo, não, vai ser se de repente a universidade, o colégio, as pessoas usarem o mesmo banheiro, a pandemia, né, o universo vai se destruir, porque haverão abusos, haverão... Velho, já ocorre, e já ocorre majoritariamente com pessoas da família ou conhecidos, e em casa. Não é o banheiro público, né, que é dividido, não é o bar, por exemplo, que faz com que a mulher sofra violência. Ela sofre a violência em casa com o seu parceiro, com a sua parceira. É uma coisa doméstica. Para de viajar nessa onda pseudo-moralista de que bela recatada e do lar não sofre problema. Ah, né, no meu tempo, no passado, e aí é uma fala que eu achei fantástica, eu não lembro de quem é, mas que foi mandada para mim e eu comecei realmente a utilizar em sala várias vezes, né? A ideia de que no meu tempo era melhor. Se não era melhor, é porque no seu tempo havia silêncio. E agora as pessoas não se calam. As meninas, elas não se calam.
Não nos calaremos.
Exatamente. Ela bate o pé e ela vai dizer, eu faço, eu vou, eu uso. Elas se juntam para apontar, elas se juntam para denunciar. Então, antigamente é que era bom. Antigamente era bom para homem branco. É, o
isso era,
né?
Melhor. Para o homem branco, hétero, cristão, era melhor.
Totalmente. A amante caladinha, a mulher de cabeça baixa com medo de perder, né, o marido.
Exatamente.
E ser mal falada. Agora não. Fez um negócio, ela vai na internet, denuncia.
Grita pro mundo, exatamente.
Exato. Pronto.
Isso então, tem que aumentar. A gente tem que falar mais.
Com
quanto
certeza.
Incomoda, o quanto incomoda na sala de aula, o quanto incomoda numa mesa com os amigos, uma mulher que fala, uma mulher que diz, não, eu não gostei disso, isso me incomodou, não, eu não concordo com isso. Isso incomoda bastante, mas é preciso incomodar mesmo. Que eu seja a feminista chata, mas que eu faça você pensar de novo.
Que eu seja a chata do rolê, mas eu vou ser a chata com um objetivo de você entender que, na verdade, o burro da história é você. É você que está sendo uma babaquinha, né? Com comportamentos, com discussões que a gente está em 2021, velho. 2021. É, eu, na última gravação, o episódio que eu fiz com Luana e com Mari, me foi dada uma informação também chocante. Somente em 2016 ou foi 2017, Hanna, que Brasília, certo? A esplanada dos ministérios, onde a gente tem a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores, apenas agora, recentemente, pouco mais de 5 anos, é que se instaurou um banheiro feminino. Não tinha banheiro feminino. As mulheres usavam o espaço dos funcionários, da galera da limpeza, que tinha homem e mulher, porque limpeza, eu entendo que é um espaço feminino. Política não é um espaço feminino, então só tinha banheiro masculino, velho. Não é...
Isso é absurdo, né?
Isso,
se a gente parar pra pensar, não é um detalhe.
Exato. Eu não tô falando do século XIX, eu não tô falando da França de 1800. É o Brasil construído, a Brasília construída nos anos 50, e uma atuação parlamentar que mulheres vêm desde a década de 30, né? Entrando cada vez mais na política, e o negócio tem 5, 6 anos, pô. Que eles...
Isso, eita, muito pouco.
Eita, mesmo, tem mulher aqui, vamos fazer um banheiro para as mulheres. Meu Deus do céu! É um buraco, né, na discussão gigantesco. É
assim, na verdade, é um desconvite. Vamos dizer
isso.
Assim, não, você não é bem-vindo aqui na
Exato. Política. Foi a mesma expressão que ela usou, né? Você não faz parte desse ambiente. Você não é,
isso,
não é bem-vinda. Se você quiser.
Mas, bem-vindo ou não, estarei lá, estaremos aqui.
incomodando.
Estaremos aqui incomodando quem necessário for incomodar.
Exatamente, exatamente.
E professor, o senhor acho que deve ter esse conhecimento de que no Nordeste a situação da violência contra a mulher é bem pior do que a análise do Brasil. Em sua totalidade regional.
Proporcionalmente, né? Você está dizendo entre o que os números Brasil, se a gente puxa para o Nordeste, na proporção, o Nordeste ainda é maior do que esse número geral.
É, pois é, na verdade, o IPEA, em 2015, ele postou uma nota, né, dizendo que realmente a efetividade da Lei Maria da Penha não ocorreu de forma homogênea em todas as regiões do país, devido justamente aos diferentes graus de institucionalização dos serviços protetivos às vítimas de violência doméstica. Isso aí eu li exatamente o que o IPEA postou, né? E aí as Nações Unidas do Brasil disse que aqui no Nordeste, junto ao Norte, que coincidentemente ou não coincidentemente são as regiões menos educadas, né, menos alfabetizadas, enfim.
Sim.
Esse feminicídio subiu 75% na região Norte e Nordeste entre os anos de 2003 e 2013. Que aí a gente já esperava uma queda, porque em 2006 nós começamos a vigência da Lei Maria da Penha. Mas aqui não. Aqui nós crescemos 75%. E aí uma grande pesquisadora, uma célebre mulher, que eu sou suspeita a falar por ser muito, muito fã, é uma referência para mim nesse meu estudo, Adriana Negreiros, ela explicou um pouco para a gente em seus estudos. Na verdade, muito do que eu vou falar aqui são estudos meus, embasados em estudos dela sobre esse passado nordestino e como isso influencia na nossa situação. Num país onde mais de 500 mulheres são agredidas só fisicamente por hora, aqui, a região Nordeste, se a região onde esse número, na qual esse número é ainda mais gritante, se comparado com as outras regiões, e também se a região na qual a Lei Maria da Penha teve menor eficácia. Sim, somos. Por quê? E aí, ela foi atrás, estudou bastante sobre isso, e tivemos a revelação do seguinte. Em uma entrevista, ela pergunta assim: o que é que o Nordeste teve, que só o Nordeste teve, e que mais nenhuma região teve? E aí, a gente lembra do banditismo social, o cangaço. Movimento do cangaço. Eu lembro que nas aulas de história, tanto do fundamental quanto do ensino médio, no capítulo sempre vinha a pergunta: heróis ou bandidos? Cangaceiros, heróis ou bandidos? Banditismo social, heróis
até
ou
hoje, bandidos? Até hoje, essa é o grande X da questão, né? Assim, essa discussão, dependendo normalmente do seu ângulo de visão, da sua perspectiva social, das suas leituras. Isso. Você tende ou demais a um lado e esquecer o outro, ou vice-versa, né? Eles sempre estão nesse limbo de bandido e herói, de resistência e tal. Eu entendo ele como seres humanos. Então, os seres humanos sobrevivem, sabe, da forma que dá. E aí eu não vou... Eu posso, claro, como pessoa, entender que você tem a violência e tal, mas não haveria o banditismo sem, como você já colocou, as questões sociais anteriores, né? Coronelismo, a pobreza, etc, etc. Então, uma coisa não se desassocia em essência da outra, né? Isso aí.
Justamente. Se essa indagação me fosse feita hoje, eu diria depende. Depende de por qual perspectiva você vai olhar. No que tange a eles terem a própria ética, a lei do grupo, ir de encontro à corrupção, ser uma resposta a um sistema muito opressor também, né, como o senhor falou aí, a questão do coronelismo, ser uma resposta à polícia opressora, ser um movimento apartidário, tudo isso, a resposta seria heróis. Serem ajudantes dos pobres, por exemplo, porque a questão do auxílio aos mais necessitados é uma característica do cangaço, né? Só que aí, se a gente for olhar pelo outro lado, no que se refere ao machismo, e há uma tal responsabilização desse movimento, do banditismo social, pelo enraizamento, vamos dizer assim, do machismo, do sexismo e da discriminação à mulher no Nordeste ser maior que em outras regiões, eles seriam bandidos. Bom, vejamos, no que tange ao passado nordestino, né? No que tange ao passado nordestino, como fator determinante, nós temos que esses casos de feminicídio, esses casos de violência contra a mulher no geral, eles vão ter um grande destaque dentro do próprio banditismo social. Geralmente conhecido como cangaço, né, que a gente fala, ele buscava realmente direitos para os pobres, para os menos favorecidos, mas existia uma grande, pouquíssimo falada, submissão feminina dentro desse grupo. Muitas mulheres, né, ficavam encantadas assim com o contexto heróico de Lampião, dos seus cangaceiros, e elas acabavam por, na esperança de uma vida melhor, irem junto por opção própria, e outras até eram raptadas pelos cangaceiros. Inclusive, existem muitas histórias de estupro dentro aí desse movimento. E aí, o que é que acontece? Uma outra grande situação que as mulheres eram submetidas era que elas eram marcadas com ferro quente, como os cavalos, infelizmente, até hoje são. Como gado, infelizmente, até hoje é. E aí, nelas, se colocavam as letras iniciais dos seus nomes, às vezes em lugares sensíveis e suscetíveis a próprias infecções mesmo. E aí, o que que acontece? Adriana Negreiros, em 2018, num livro que eu não posso deixar de recomendar, que é Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço.
Muito bom.
Esse livro é incrível. E ela diz assim: os cangaceiros se julgavam no direito de fazer com elas o que bem entendessem, inclusive matá-las. No bando de Lampião, elas eram vistas como propriedade privada de seus homens. E aí até a própria Maria Bonita, ela era uma mulher que ia além do seu tempo, né? Nós temos uma representatividade nordestina muito grande nela como uma transgressora do seu tempo. Mas ela nada fez, ela nada disse em relação às mulheres. A sua posição não foi usada de modo a melhorar de alguma forma a sujeição ali das mulheres no grupo. E aí veja, como é que isso reflete na nossa sociedade? Lampião é o cabra macho, né? É aquele cara que é o durão, é o forte, é aquela questão do machismo que brutaliza os homens para que eles possam ser fortes e tal. E ele se torna exemplo a ser seguido pelos homens nordestinos. Lampião, os demais cangaceiros, a questão da honratez no sentido da ética própria, mas que desrespeita completamente as mulheres. E essa inspiração, esse espelhamento do homem nordestino nos cangaceiros fez muito por enraizar ainda mais em nossas cabeças, enquanto nordestinos e nordestinas, o machismo, né? E aí, eu digo, daí a importância de estudar história, professor. Daí a importância de estudar história. E aí eu até encerro, assim, que eu tinha planejado para falar sobre isso, dizendo o seguinte: a importância de estudar história, entender o porquê desses números alarmantes hoje em dia, o porquê dessa realidade atual, é porque tudo é uma relação de causa e consequência. O presente que vivenciamos tem uma história que o construiu. Estudar o passado nordestino, estudar o passado da história do Brasil, estudar a história do Brasil, melhor dizendo, sob a perspectiva da luta contra a opressão de gênero, se faz muito importante, se faz necessário para que a gente vença, ou pelo menos para que a gente minimize essa realidade tão cruel com as mulheres. Estudem história, pessoal que está assistindo, estudem história. Estudem, mas não somente para passar no Enem. Estudem porque a educação é a ferramenta de melhoramento das sociedades. é a mais potente arma contra a violência. Salve aí, Paulo Freire, né? Estudar história para compreender. E compreendendo, não repetir os mesmos erros. Não retroceder, mas melhorar, progredir. Enquanto uma sociedade que busca ser justa, respeitosa e equitativa. Não estude somente para passar no Enem, mas estude porque esse é o caminho para salvar vidas, inclusive vidas de muitas mulheres mortas em razão de serem mulheres. Inclusive, um terço das mulheres que são mortas hoje no Brasil são mortas por feminicídio, ou seja, são mortas em razão de serem mulheres. Essa pesquisa saiu há 12 dias, trazendo esse triste número. Então eu digo, estude para a prova, mas estude sabendo que o conhecimento faz a diferença, por exemplo, em aumentar a taxa de eficácia das leis de proteção às mulheres.
Salve Paulo Freire. Isso, dona Ana. É muito bom. Eu esperava até menos da senhora. A senhora já foi muito mais além do que eu pensava que seria o que a senhora iria abordar, e me deixa extremamente orgulhoso e até envaidecido por dizer, foi minha aluna, viu? Foi minha aluna.
foi meu professor, hein?
Exatamente. Ana, essa referência ao cangaço, ela é muito legal, assim, a ser pensada nessa discussão de gênero. Eu terminei recentemente duas obras da Angela Davis, né? E a última que eu vi foi Mulheres Classe e Raça. E aí o tempo todo ela vai misturando, né? Vai costurando o capitalismo e as questões de gênero com a tudo que permeia a sociedade. Então, entender que o Nordeste, ele tem uma herança que a gente pode dizer assim, só existe um galo no terreiro e todo homem se considera o único galo. Então ele tem que mostrar que é forte, ele tem que mostrar a honra, ele é acima de tudo. Então nessa pegada de ser o macho alfa, né, é o que a Djamila fala sobre esse machismo estrutural. Ele faz parte da sociedade. Por mais que você tenha discussões, possibilidades, aberturas, mesmo o cara, né, como a gente brinca, né, o esquerdo macho, o cara ele tá falando da pauta, ele até entende a pauta, mas ele não vivencia a coisa, porque a estrutura na qual ele foi criado, consolidado, né, a estrutura machista dele, não faz com que ele consiga ter essa percepção, essa sensibilidade. Então o Nordeste ele é muito um reflexo ainda dessa visão estrutural do machismo, onde o homem ele é o provedor da casa, ele é a figura importante, ele é a figura central de tudo, tudo gira em torno dele, a honra dele, meu Deus do céu, é o universo.
Cuidado, frágil.
Exatamente. Uma semana antes de entrar de férias, a gente começou a falar de movimentos sociais e como eu não conseguia não deixar de puxar essa pontazinha, porque o feminismo a gente já fala mais na frente, mas eu trouxe a discussão do feminismo trazendo o exemplo de eu estava saindo da escola e aí eu ia para o cursinho. Então eu abasteci o carro e era uma sexta-feira, por volta do meio-dia mais ou menos, e no posto que eu abasteço próximo da escola tem a loja de conveniência, né? E tinham três caras de boa com o crachá da empresa, um de bermuda e tal, e os caras bebendo no posto tranquilo. E como professor, como problematizador, né? E o cara acha assim no carro e eu pensando, é tipo, normal, né? O cara tipo sexta-feira, que massa, já tá livre comemorando. Mas e se fossem três mulheres sentadas num posto de gasolina, bebendo, né, sua cerveja depois de um dia de trabalho? A visão que a galera estava tendo, o conceito que está se construindo ali, seria a mesma coisa, né? A liberdade do homem, né? É massa, mas para a mulher parece que se torna algo.
E se fosse uma mulher, né? Pois é.
E se fosse uma mulher. Que essa coisa muito nordestina, né? Querendo não só Nordeste, né? Mas Brasil. Mas dizer essa do Nordeste, que é meio que convenciona-se e não se entende que isso é o machismo estrutural que a gente coloca. É normal o homem ter a liberdade, é normal ele sair, É normal ele se sentir constrangido e querer lavar a sua honra. Mas a mulher não, ela é a do perdão, ela é a do comportamento, ela é a do falar baixinho, ela não pode...
Isso, pois é, a mulher é do falar baixinho, a mulher é do não interromper na hora da aula, de não dizer que discorda, discordarei quando discordar.
Exatamente.
E aí, o senhor me acompanhou, assim, naquela trajetória ali do nono ano. Eu comecei a namorar muito cedo, né? E isso virou um problema gigantesco, era falada ali aos quatro cantos do mundo. Mesmo hoje, por exemplo, eu estando com o mesmo namorado há 6 anos, o fato de eu ter começado a namorar com ele aos 13 é um problema, assim, para a sociedade. Mas, nossa, você era tão pequena, mas em compensação, meus colegas namoravam não somente uma, mas várias naquela mesma idade ou até antes. Isso não era um problema.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Uma outra questão é no direito mesmo. Eu fiz até uma postagem em meu Instagram sobre isso, que a questão, o direito, ele tem essa questão do conservadorismo, e essa questão da formalidade, de fato, é necessária. Quando eu estou numa audiência, eu preciso ir com trajes específicos para aquela audiência, em respeito ao tribunal, em respeito à questão da formalidade da justiça e tudo mais. Porém, eu não vou me vestir formalmente de blazer, de calça longa, a todo momento. Eu tenho o mesmo conhecimento de 4 idiomas para falar, um monte de certificados na parede, enfim, que eu tenho quando eu estou vestida em traje de trabalho, que quando eu estou me divertindo de biquíni numa festa com as minhas amigas. E aí, as advogadas, as advogadas, as juízas, elas vem trazendo essa problemática, porque os meus colegas homens, eles postam se divertindo no final de semana e não são criticados, não são menos profissionais por isso. Mas eu, como advogada, como promotora, como juíza e, no meu caso, como estudante de direito, acabo sendo mal falada, mal vista, menos profissional, menos capaz por postar uma foto de biquíni, por postar uma foto me divertindo. O que é que aquela roupa muda na minha capacidade intelectual? Existem situações, de fato, que me exigem, né, enquanto profissional, ir a caráter. Mas quando não, a roupa que eu estou vestindo deveria ser tão importante quanto a roupa que os meus colegas homens estão vestindo.
Perfeito, Ana, perfeito. É uma perfeita explanação do que a gente tenta explicar várias e várias vezes em sala, que a discussão sobre o machismo estrutural, ela se faz no dia a dia e ela é tão presente que ela se torna imperceptível para muitos. Que a ideia de que é o mesmo comportamento, é uma mesma atitude, é uma mesma ação, mas eu aprendi e vou replicar uma justificativa, uma discussão e um posicionamento diferente para a mesma coisa. Eita, Cláudio estava na praia, beleza, estava se divertindo, não sei o quê. Hanna estava na praia. Hanna, esse biquíni. Hanna, essa roupa. Hanna, por que você não colocou uma camisa longa para o sol ou esperou e postou uma foto, sabe? É a mesma atitude que a gente dá pesos e medidas diferentes. A única explicação, o único contexto entendível é o machismo. É entender que para um homem, eu nem me importo. Tá nem aí, eu nem questiono. Eu brinco de dizer em sala, né? O que é um homem vestido de forma imoral? Me diga, o que é a mulher vestida, né, de forma ousada e imoral? O que é o imoral num homem? Como é que ele estaria vestido, se comportando de uma forma imoral? Você percebe que na sua explicação, na formulação da sua resposta, você não vai conseguir falar a mesma coisa para a mulher. Se você considera que na mulher elemento A, B e C é imoral e no homem não,
isso,
você está sendo machista. Você não entendeu que até agora o seu comportamento, a sua fala, tudo isso foi puro e simples machismo. Que o homem tem a liberdade, o homem pode, a mulher não. O homem, ele é agressivo, ele é coragem, né? A mulher é tranquilinha, é bonitinha, é a foto comportadinha, bonitinha, menininha.
Pois é, e aí, professor, eu digo uma coisa, tem jeito. Essa desconstrução, através principalmente da educação, claro, mas essa desconstrução, ela vai levar décadas, mas ela é possível, sabe? É, eu tiro o exemplo, por exemplo, de meu avô. Vai fazer 78 anos. É um homem que foi criado no berço do machismo, numa sociedade rural extremamente patriarcal, mas que hoje em dia ele critica quem critica o short que eu vou sair. A gente conversando numa boa...
Ah, isso aí!
Pois é, ele não, sempre foi assim? Não, claro que não. Ele era aquele típico machista, idoso e tal. Mas aí a gente conversando ao longo do tempo, e aí hoje em dia eu ia sair, a minha avó disse: mas tu vai com esse short essa hora? Aí ele disse: oxente, o enxerimento vai estar nos olhos de quem olhar. Deixa a menina com a roupa dela, não foi feita desse tamanho, então é pra usar desse tamanho mesmo.
Eita rocha, Tommy!
78 anos, viu? Então a
desconstrução
é possível.
É possível, é possível. Se a gente consegue fazer uma pessoa que já teve toda uma estrutura formada e entender que aquela estrutura tá errada, tá equivocada, por que o menino do ensino médio não vai conseguir, meu Deus? Por que o menino do cursinho não vai, Jesus?
Pois é, por quê?
A gente vai, dá trabalho, tá. É complicado, mas a gente vai estar lá insistindo, né? Só eu conseguir fazer em sala de aula, o moleque percebeu, ó, eu vou dar a vocês um exemplo muito simples sobre a questão da mulher e do homem, que é, assim, para eu ir embora, eu digo, ó, nós aqui meninos nunca, na escola, né, no curso que eu trabalho, o quarto andar tem um elevador. Se a gente nunca fingiu que não vai pegar o elevador com medo, porque tinham três mulheres no elevador e o limite são quatro pessoas, com as meninas constantemente ocorre. E abrir a porta, ela vê que são três homens, ela se sente incomodada e diz: eita, vou no próximo. Isso nunca aconteceu com a gente, mas acontece com mulheres.
Todos
os dias. Eu disse, com isso eu deixo vocês aqui e tal, reflita essa situação aí, né? E é legal ver depois o cara, não, professor, e tal coisa e tal, assim, um leve despertar, um leve sensibilizar do menino para questões que até então ele não olhava, né? Que o meu objetivo enquanto professor, o meu papel, assim, social enquanto professor é muito assim, eu vejo muito nessa pegada de, ó, olha para cá, porque tu nunca tava olhando para aqui. Tu sempre olhou para cá, porque tu é esse grupo social, esse grupo de gênero, esse grupo étnico, etc, etc. Mas, ó, vira a cabecinha assim, 60 graus, olha para cá, vê esse problema, vê essa questão. Só o fato dele olhar, mesmo que ele volte a cabeça e fique, né, hein, seu... Já me dou por satisfeito. Só como, né, usando uma frase, só por incomodar, eu já me sinto satisfeito.
Pois é, porque uma eu acho, não sei de quem é essa frase, mas ela realmente é sensacional. Até um pouco clichê, mas uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais voltará a ser do mesmo tamanho.
Exato, é perfeito. Essa é a ideia. Quando você vê uma coisa, é impossível você desver. Você pode tentar se enganar, você vai, né, parar na sua própria consciência e tal, mas quando lhe chama a atenção, quando lhe toca, quando o argumento é válido, e normalmente, ó, essa ideia do elevador, de passar na obra, de passar de frente ao bar, de a gente nunca, eu digo, ó, enquanto homem, gente, a gente só tem duas preocupações: se a roupa tá limpa ou suja, engomada ou amassada. É só o que a gente se preocupa, velho. É só o que a gente se preocupa. E ainda bota um aço bem grande. Quando a gente se preocupa, viu? Porque nem sempre é uma preocupação. É, tá limpa ou suja, tá amassada ou engomada. A gente não tem esse tipo de preocupação. As meninas sim. E elas se preocupam por quê? Elas se preocupam com o olhar do homem. Elas se preocupam com o posicionamento do homem. Então, entenda. Você é parte do problema. Quando você não entende e quando você não busca melhorar. Ignorar o problema não resolve. Ele é um elefante branco.
Perfeito.
Você tem que olhar e tem que debater. Você tem que entender que você ou se torna parte do problema ou entende e passa a ser parte da solução. Respeitando, entendendo, apontando quando for necessário. Aquela piadinha do teu colega, né, meio pesada, critica, diz aí, velho, de necessário, sem graça geral. Deu corte, faça o cara ficar constrangido de contar essa piadinha ou essa gracinha de novo, você já fez sua parte, já foi um pontinho. É muito melhor do que rir, né? Um risada amarela sem graça e reforçar para ele fazer a mesma piada, o mesmo comentário, o mesmo comportamento depois. Faz só o teu papel, conscientiza, tem essa ideia de, ó, problema, solução. Onde é que tu tá? Eu prefiro tentar estar do lado da solução.
Isso, perfeito, perfeito.
Estamos aí. Pois, dona Hanna, a senhora querendo antes, né? Queridos ouvintes, dona Hanna disse, professor, eu vou falar pelo menos uns 20 minutos. Hanna conseguiu, já estamos há quase uma hora, dona Hanna, aqui, viu?
Há quase uma hora. Isso significa dizer que pelo menos 500 mulheres foram agredidas fisicamente enquanto a gente estava conversando.
Exatamente. É uma informação aí fantástica que a senhora trouxe aí pra gente. Eu quero agradecer muito, né, o tempo que a senhora destinou para cá. Deixo a porta aberta se ela tiver outra temática, outra discussão, outro artigo relacionado a um tema social que a senhora diga, gostaria de falar. Só mandar o fax e a gente faz mais um episódio aí com a senhora. Muito bom, muito orgulho de ter a senhora, de ver o que a senhora é e todo o caminho que a senhora ainda vai traçar.
Muito obrigada, professor. A honra é toda minha, o prazer é todo meu e a gratidão toda minha também.